Todos sejam bem-vindos de coração no precioso nome do Senhor. Eu desejo para nós juntamente as ricas bênçãos de Deus neste dia, nesta tarde. Como já foi dito anteriormente, nós gostaríamos de ter sempre uma sala lotada, pois a mensagem que temos é, de fato, a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, com tudo o que faz parte, com todas as promessas para o tempo do fim, com tudo o que Deus tem em seu plano. E, na verdade, seria melhor se o mundo inteiro soubesse, chegasse a saber o que Deus planejou para a humanidade, como é o seu plano e de que maneira ele o está levando à conclusão, sim, ao aperfeiçoamento em nossos dias. Antes de orarmos e pedirmos a bênção de Deus, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 4 de Lucas, antes da oração. Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 22. Eu peço que todos nós nos levantemos para isso. Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 22. Então lhe entregaram o livro do profeta Isaías, e ao desenrolar o livro, encontrou a passagem onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e a visão aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Depois de enrolar o livro novamente e devolvê-lo ao servo, ele sentou-se e todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a falar a eles com estas palavras: "Hoje, esta passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir se cumpriu." E todos concordavam com ele e se maravilhavam com as palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: "Não é este o filho de José?" Até aqui a palavra. Pai Celestial, pedimos-te a tua graça, a tua presença e a orientação do teu Espírito Santo. Ó Deus, tu não és uma ideia nem uma ilusão, tu és o Criador do céu e da terra. Tu és o Juiz Supremo, tu és Redentor e Senhor. Tu és um Deus pessoal que estabeleceu comunhão com o ser humano. Tu nos criaste à tua imagem. Nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco de uma maneira muito especial por meio da tua palavra e do teu Espírito. Faz-nos ficar em silêncio diante da tua face, para que nos sentemos aos teus pés e absorvamos as palavras doces que saem da tua boca, para que tu possas abençoá-las e que possam dar frutos. Juntos te pedimos, ajuda-nos a deixar para trás o cotidiano com todas as suas preocupações e dificuldades. Perdoa todas as nossas culpas. Tem misericórdia de nós por causa da tua grande misericórdia. Sim, coroa-nos com graça e misericórdia, para que também nós possamos nos unir ao teu servo Davi. Louva ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser, o seu santo nome, que perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. Que hoje, ó Senhor, tu possas salvar, curar, libertar, abençoar. Sim, amado Senhor, tu que ressuscitaste, revela-te a ti mesmo como o vivo, como que fala, como que age, como que está presente, como o noivo que em breve retornará, o noivo de nossa alma. Mais uma vez te pedimos, esteja no nosso meio, conforme a palavra da promessa que tu mesmo concedesse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Esteja hoje entre nós e nos abençoe segundo a tua grande graça e misericórdia. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Hoje não vamos abordar apenas um tema, mas examinar toda uma série de passagens bíblicas a fim de dar voz a Deus de maneira abrangente. Seria bom se vocês memorizassem essas passagens da Bíblia e talvez mais tarde lessem por conta própria, pois é assim que nos é relatado sobre da congregação de Bereia. Eles tinham uma disposição mais nobre e examinavam as Escrituras para verificar se as coisas eram mesmo assim. É absolutamente necessário que examinemos, que provemos aquilo que é pregado, mas é igualmente necessário que o examinemos à luz da palavra de Deus, não com base em nosso próprio ensinamento, nem no ensinamento da congregação a qual pertencemos, nem da igreja ou igreja livre, que não julguemos a partir de nosso próprio ponto de vista, mas que, antes de tudo, nos coloquemos no ponto de vista divino, e esse já está estabelecido na Bíblia. E, uma vez que tenhamos assumido esse ponto de vista bíblico e divino, ainda é necessário pensar segundo os pensamentos de Deus e sob a unção e a orientação do Espírito Santo, ver a palavra da mesma forma que os profetas e apóstolos a viram, sem opinião própria, sem interpretação própria, mas simplesmente por meio da revelação do Espírito Santo, chegar ao núcleo da questão, assim como acontecia com os profetas e apóstolos. Eu gostaria talvez de expressar novamente prezadas senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs, que naturalmente teria ficado mais alegre se visse 1.000 pessoas diante de mim. Afinal, eu faço parte daqueles que tiveram o privilégio de pregar para muitas pessoas. Em algum lugar, eu mencionei nesses últimos dias, aconteceu em Kinshasa, antiga Leopoldville. Lá, eu creio eu, tínhamos alugado o estádio que comportava 8 mil pessoas ou mais. E quando eu cheguei ao local, haviam pelo menos 3 a 4 mil pessoas do lado de fora. E eu pensei, as portas ainda nem abriram e as pessoas já estão aqui. Eu me alegrei por tantas pessoas terem vindo, e quando eu cheguei até a porta, até a entrada, de repente, pela direita e à esquerda, dois senhores me pegaram pelos braços e disseram: nós não vamos deixar você entrar a menos que você garanta que nós também possamos ouvir a pregação. Veja, o salão estava sobrelotado, as portas estavam fechadas e milhares de pessoas estavam do lado de fora para ouvir a palavra de Deus. E eles realmente não me soltaram antes, não havia nada a fazer, a menos que lhes fosse garantido que, por meio de transmissão, pelos alto-falantes, todos aqueles milhares lá fora também pudessem ouvir a palavra. Aqui eu vejo à frente uma senhora idosa muito simpática, que eu creio eu é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Ela me ouviu pregar em 1953, em uma grande conferência em Bornholm, na região do Harz. Na época eu ainda era bem jovem. Eu comecei a pregar aos 18 anos, depois de sentir o chamado divino que recebi, depois confirmado o Senhor no dia 2 de abril de 1962. Agora, vamos ao tema de hoje. Como nós anunciamos, abordaremos alguns assuntos de forma superficial. Trata-se dos maiores acontecimentos de importância mundial. Trata-se de saber onde esses acontecimentos nos levam, aonde eles vão findar. Trata-se também de saber se o prometido retorno de Jesus Cristo está realmente prestes a acontecer. Sobre todas as questões, existem apenas respostas vagas que nós mesmos inventamos, ou há declarações claras a respeito disso na palavra de Deus? E esses são justamente os pontos que queremos examinar hoje, a fim de obter uma orientação bíblica e divina. Pois quando as pessoas se enganam em questões terrenas, como na carreira profissional, e também tomam outras decisões erradas na vida, das quais se arrependem mais tarde e depois voltam a tomar, isso é uma coisa. Mas quando se trata da eternidade, quando se trata realmente, como dizem os americanos, the way of no return, o caminho sem retorno, quando se trata de trilhar o caminho em que não há mais volta, não há mais como retornar, mas que nos entrega o nosso destino eterno, então é necessário saber se a questão tem um objetivo, se esse objetivo é divino e bíblico, ou se estamos apenas nos iludindo ou iludindo os outros. E como há tantas vozes na Terra, e eu peço que vocês entendam isso bem, eu não estou aqui para me permitir julgar, mas há realmente tantas vozes e todas dizem que vêm de Deus, todas estão certas. Nós temos tantas igrejas e igrejas livres, congregações e comunidades, até mesmo os menores grupos, e todos dizem, nós estamos certos e vocês precisam vir até nós para alcançarem a salvação. Foi com essa noção de bem-aventurança que a igreja romana começou, e está escrito preto no branco na literatura, disse, quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai, e muitas outras coisas mais. Lá a vida inteira é transformado em um ser salvo, desde a aspersão do bebê até a extrema unção, e no final vem a confissão de que temos que admitir o irmão ou a irmã não subiu ao céu, mas desceu para um purgatório inventado e assim por diante. Eu menciono isso apenas, e por favor, não por crítica, mas pela dor da minha alma, porque milhões de pessoas são enganadas em nome de Deus e com a Bíblia, com palavras mal interpretadas, com grande alarde. Elas são desviadas do que Deus realmente queria, e isso é uma grande dor. Chegamos então a todas as igrejas livres e as comunidades, e quando a gente percebe que, além disso, estão desviando a atenção da questão em si, então fica-se com gosto amargo na boca. Eu sou uma pessoa que conhece bem as igrejas e as igrejas livres, afinal, eu venho desses círculos, e quando faço essas observações, é realmente apenas para nos dar um choque, para que ninguém confie que a questão não é algo que se aceita automaticamente, mas cada um deve se convencer com base na palavra de Deus, se isso realmente está de acordo com o que os apóstolos e profetas anunciaram em nome do Senhor, se a prática que vivemos hoje está em conformidade com a do cristianismo primitivo e se tudo se encaixa perfeitamente. E por esse motivo, queremos ter uma breve aula bíblica para, em seguida, abordarmos também a parte que diz respeito ao tempo do fim, pois, na minha convicção, isso é muito, muito importante. Na era da igreja cristã, no período cristão, há duas gerações de especial importância no que diz respeito ao caráter profético e ao desenrolar da história da salvação. A primeira geração viveu na primeira vinda de Cristo. E se quisermos compreender o que Deus está fazendo agora de acordo com a sua palavra, então temos também olhar para trás a fim de ver o que ele fez naquela época. Naquela época, ele enviou um preparador de caminho. Nós poderíamos nos perguntar, será que Deus, o Senhor, precisa de um homem que preparasse o caminho para ele, que preparasse tudo tão assim bem para ele? Mas é assim que está escrito, e eu gostaria de ler para vocês essas duas passagens do Antigo Testamento para que possamos ter uma pequena ideia daquilo que Deus faz, mais precisamente Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3, ouçam, uma voz clama, no deserto abram caminho para o Senhor, na estepe preparem uma estrada para o nosso Deus. E a segunda passagem está no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Saibam bem, eu envio o meu anjo para que ele prepare o caminho diante de mim. Essas duas passagens bíblicas são resumidas no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Assim, o homem de Deus, no Novo Testamento, fundamentou diretamente o plano divino de salvação na palavra profética. Assim começou o Novo Testamento, por um lado, com o cumprimento das profecias bíblicas, em segundo lugar, com o fato de que os homens de Deus do Novo Testamento puderam fundamentar o processo divino de salvação que agora testemunhavam e vivenciavam na palavra profética. Eu vou ler de Marcos capítulo 1, versículo 1. A mensagem de salvação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o seguinte início. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. E uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que Deus quer nos dizer hoje por meio de tal palavra. Não foram eu acho, quer dizer, talvez, mas sim homens enviados por Deus que, sob a orientação e inspiração do Espírito Santo, previram no Antigo Testamento o que aconteceria e no Novo Testamento ordenaram biblicamente o que aconteceu. E o Antigo e o Novo Testamento estão em total concordância, 100%, louvado seja o nome do Senhor. Se hoje fomos comissionados por Deus para proclamar a sua palavra, não é para contar algumas histórias ou para interpretar algumas parábolas, mas nesse momento decisivo da história da salvação e da história do mundo, nós precisamos ser capazes de apresentar às pessoas, com base no Antigo e no Novo Testamento, as promessas e, em seguida, também o seu cumprimento. Vejam, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, perguntaram ao Senhor Jesus a respeito de João Batista, que foi enviado como precursor, como preparador de caminho, e ele deu a seguinte resposta. Mateus, capítulo 11, aqui lemos a partir do versículo 9. Mas para que vocês saíram, queriam ver um profeta? Sim, eu digo a vocês, um homem que é mais do que um profeta, pois é a ele que se refere a palavra da Escritura: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o caminho diante de ti. Aqui, o Senhor Jesus, ele prestou testemunho a João Batista. E, da mesma forma, não falou por conta própria, mas fundamentou o que ele disse com base na Bíblia. É disso que se trata hoje. Não criar um clima com muitos aleluias e tingzarasabum, mas sim uma verdadeira pregação da verdadeira palavra de Deus, a fim de aproximar Deus e seu plano de salvação das pessoas desta geração, para que elas possam tomar suas decisões, se desejam ou não fazer parte disso. Nós lemos, aliás, na introdução do capítulo 4 de Lucas, que nosso Senhor recebeu o livro do profeta Isaías e ele abriu no capítulo 61 e leu a partir dele. E de repente, quando terminou de ler, ele disse: Hoje, esta escritura se cumpriu diante de vós. Ele fechou o livro e palavras doces e santas saíram da sua boca. Portanto, nosso Senhor, os profetas e os apóstolos, afinal, todos se inspiraram na mesma fonte divina da qual se alimentaram, a mesma palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus falou de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, mas no fim dos tempos falou a nós por meio do Filho. E no Filho, Deus resumiu tudo. A completa palavra se tornou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Homens de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre comunicaram ao povo o que estava justamente em pauta no plano de salvação de Deus. Sobre isso, eles falaram ao povo, disso eles escreveram. Eu gostaria de ler algumas passagens no que diz respeito à responsabilidade associada a um chamado divino, da carta aos Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Eu regozijo-me nos sofrimentos que tenho que suportar por vocês e completo na minha carne o que ainda falta às aflições de Cristo em benefício do corpo, isto é, da congregação, da qual me tornei servo em virtude do ministério de administração que me foi confiado por Deus a respeito de vocês, a fim de proclamar plenamente a palavra de Deus. Nós percebemos, afinal, que aqui não está falando um filósofo ou teólogo, mas um homem de Deus que estava ciente de sua responsabilidade perante Deus. Ele sabia, afinal, que ele não agia por conta própria, em causa própria, mas que havia sido colocado nesse ministério em virtude de um chamado divino. Ele não tinha escolha, pois Deus o havia designado para isso. Aqui ele diz, dos quais me tornei servo em virtude do ministério de administração que me foi confiado por Deus. Por Deus, não por um conselho, nem por um seminário, nem qualquer outro lugar, mas por Deus, que me foi confiado, a fim, passado para mim, para vocês. E para quê? Qual foi a finalidade? Para proclamar completamente, cumprir completamente a palavra de Deus. Nós lemos da palavra de Deus em Isaías 55, que não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para qual Deus a enviou. Ora, em Romanos capítulo 10 está escrito como alguém, como alguém poderá pregar sem ser enviado? Como as pessoas poderão crer sem ouvir? Portanto, só então Deus poderá, por meio de sua palavra, cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, quando a palavra específica da promessa for pregada, aceita na fé, e Deus puder zelar por essa palavra que nós acolhemos, para que ela se torne em nós e por meio de nós uma realidade divina. Aqui não se trata hoje de uma teoria. Aqui trata-se hoje da realidade divina na sua vida e na minha vida. nós vemos em Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra que se tornou carne, como isso aconteceu. O anjo Gabriel veio a Maria e ele anunciou que ela daria à luz um filho a quem deveria dar o nome de Emanuel, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Vejam, esse é o caminho de Deus, a palavra da promessa, e quando a palavra da promessa é aceita, então vem o Espírito da promessa para dar vida que nós acolhemos dentro de nós para vivificá-la. Somente assim um novo nascimento é possível. Hoje em dia há muitas pessoas que falam sobre o novo nascimento, de conversão e de outras vivências. E como eu disse ontem ou anteontem, seja em Hamburgo ou em Berlim, em um dos meus últimos voos pelos Estados Unidos, a comissária de bordo me cumprimentou com as seguintes palavras: "O senhor é nascido de novo?" E eu disse: "Naturalmente", respondi, "eu nasci de novo. Mas e você?" E essa foi, assim, de certa forma, minha reação espontânea. E então me foi dito: metade da população dos Estados Unidos da América é composta por pessoas nascidas de novo, incluindo Jimmy Carter e todos os outros. Se fosse assim, então gostaríamos de agradecer a Deus de coração, do fundo do coração, pois o mundo já seria hoje bem diferente. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nós podemos pregar sobre o reino de Deus, nós podemos sonhar com ele, podemos cantar sobre ele, mas não o veremos, a menos que tenhamos nascido de novo pela semente divina da palavra, pela geração do Espírito Santo, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês, minhas estimadas senhoras e senhores, amados irmãos, irmãs, vocês não vieram aqui para que eu apresentasse essa tarde um projeto de decoração de interiores e um pouco de atmosfera religiosa. Ao contrário, vocês estão aqui hoje, e se sabiam disso de antemão ou não, isso agora não tem a menor importância. Mas então agora vocês sabem, no mínimo, que vocês estão aqui hoje para serem informados por Deus sobre Deus e com Deus, para que se familiarize com o que ele predisse sua palavra, e o resto fica a cargo de vocês. Somente no dia do juízo final ninguém poderá reclamar comigo se as coisas não deram certo, mas que tudo deu errado. No capítulo 1 da carta de Tiago, a respeito desse tema que acabamos de abordar, Tiago capítulo 1, versículo 18, por sua própria vontade de amor, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos, por assim dizer, as primícias entre suas criaturas. Portanto, de fato, há sempre duas coisas: a teoria e a prática. Na teoria, se hoje percorrermos as comunidades e alguém perguntasse: "Você nasceu de novo?", então todos diriam que sim, e dificilmente se encontraria alguém nos círculos da fé que contestasse isso. Mas onde estão as pessoas que receberam a palavra da verdade como semente divina, que é o pré-requisito para um nascimento a partir de Deus? O sopro do vento e a queda da chuva por si sós não dão origem à vida nova. É preciso que haja uma semente. A semente está presente onde há união, onde ocorre uma união de amor. E assim, o ser humano tem que se unir a Deus, ligado a Deus, e a semente divina tem que ter sido colocada em seu coração. E então o Espírito Santo desce sobre a semente divina para criar uma nova vida divina em nós e transformar os filhos dos homens em filhos de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a pura verdade. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, lemos o seguinte texto: pois vocês não nasceram de novo de semente perecível, mas de semente imperecível, a saber, pela palavra viva e eterna de Deus. Esses eram homens de Deus. Eles nos anunciaram a verdade. Portanto, para nós, a questão é agora se nós pessoalmente tivemos essa vivência com Deus. E eu vou dizer a vocês por que eu estou levantando essa pergunta. Paulo escreve aos Coríntios: o homem natural não compreende nada do que é do Espírito de Deus. Para ele, isso é loucura ou tolice. As coisas espirituais têm que ser compreendidas espiritualmente. Mas, antes que isso possa acontecer, é preciso que ocorra o nascimento do Espírito e o ser preenchido pelo Espírito, para que possamos receber da sua plenitude graça sobre graça. Eu vou ler para vocês as palavras de 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui está escrito, poderia-se ler muitos versículos, eles podem ser consultados, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6, sim, até quase 16. Eu vou ler apenas o versículo 14. O homem natural, porém, não aceita nada do que provém do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura, e ele não é capaz de compreendê-lo, porque isso tem que ser avaliado espiritualmente. Isso me faz pensar no professor Bruna, que ocupou uma posição de grande destaque entre os professores de teologia protestante em Basileia e Zurique, bem como em outras cidades renomadas, Marburgo e assim por diante. E ele escrevia sobre o mistério da divindade. E ele escreve lá e explica: é possível repetir incessantemente ao entendimento, há três lá em cima que devem ser um só. No entanto, isso resume apenas a uma ordem. Para a razão, não seria possível compreendê-lo. Não lhe foi concedido ver a revelação de Deus tal como ela é, a saber, não que três se unam, mas que o único Deus se revelou como Pai, no Filho e pelo Espírito Santo, a fim de poder realizar seu próprio plano de salvação com a humanidade. Voltemos ao que os servos de Deus recebem do Senhor em termos de missão e ministério. Para isso, vou ler de 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, apenas dois versículos. Que todos nos considerem, portanto, servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Nessas circunstâncias, espera-se, naturalmente, que os administradores sejam considerados ou achados fiéis. Deus tem mistérios que não são acessíveis nem compreensíveis para as massas. Quando pensamos em Mateus 13, vemos que o Senhor chamou os seus discípulos à parte e disse: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. E então ele resume o que ele queria expressar assim com clareza nos seguintes versículos e palavras. Mateus 13, 16 e 17. Mas benditos sejam os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ardentemente ver o que vocês veem e não viram. E gostariam de ter ouvido o que vocês ouvem e não receberam a oportunidade de ouvir, portanto. Mas, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem. Eu não sou Deus, eu não posso julgar porque alguns creem e outros não. Uns veem e os outros não. Uns se deixam salvar, os outros se perdem. Isso não está no meu critério, não é uma decisão minha. Afinal, é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam ajudadas e que todas cheguem ao conhecimento da verdade. No entanto, Deus sabia e reconhecia antes mesmo da fundação do mundo quem viria a ser crente e quem não viria. Assim, ele pôde inscrever os nomes daqueles que viriam a crer no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo, conforme nos é relatado em Apocalipse 13, em várias passagens das Santas Escrituras. Passemos agora ao próximo texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e então entraremos imediatamente na contemplação direta do que se trata. 2 Coríntios, capítulo 5, aqui lemos versículos 19 a 21. Pois Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, não lhes imputando as suas transgressões e nos confiando a palavra da reconciliação. Assim, falamos em nome de Cristo como seus enviados, outra tradução diz como seus embaixadores, pois Deus está exortando por nosso intermédio, suplicamos em nome de Cristo, deixem-se reconciliar com Deus. Ele fez com que aquele que não conhecia o pecado se tornasse pecado por nós, para que nós nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, temos aqui diante de nós a redenção consumada, a redenção já realizada. Deus queria salvar a humanidade. Deus é eterno, seu plano é um plano eterno. Deus não se contenta com o fato de que o ser humano desabroche como uma rosa, murche lentamente e depois deixe de existir. Deus criou o ser humano à sua imagem para ter comunhão eterna com ele. Desde a queda no pecado, o ser humano está perdido, separado de Deus e sob a influência do mal. E aqui está o ponto. A deturpação e distorção das palavras não tem apenas 2000 anos. Elas começaram no Jardim do Éden. Lá que veio o inimigo por meio da serpente e disse, será que Deus realmente disse? Foi lá que o inimigo de Deus começou a semear a dúvida nos corações das pessoas, a dúvida em relação a Deus e à palavra de Deus. Ainda hoje, a humanidade é atormentada por dúvidas em relação a Deus e à palavra de Deus. E esses são verdadeiros demônios que atormentam as pessoas, levando-as a perguntar repetidamente, será que a palavra de Deus é mesmo verdadeira? Quem estava lá e quem pode confirmar isso? E assim por diante. Quer eu tenha estado presente na criação ou não, ainda hoje existe a majestosa criação, tal como Deus a trouxe à existência. Afinal, a questão não é se estávamos presentes, a pergunta é se temos bom senso e clareza humana e sabemos que por trás da majestosa criação tem que haver um Criador. Como poderia existir uma criação sem um Criador? Se eu dissesse a vocês que essa mesa aqui, esse púlpito ridículo se fez por si mesmo, vocês simplesmente colocariam as mãos na cabeça, talvez até na minha. Não, não existe nada que tenha se feito por si mesmo. Deus é o Criador de todas as coisas. E quem entende um pouco do universo, certamente saberá saberá mais do que Lindbergh sabia quando, no fim da década de 1920, cruzou o oceano com o primeiro avião. Certamente saberá um pouco mais. Meus amados, eu já estive em 104 países. É muito melhor pregar aos pagãos do que aos cristãos incrédulos. Vocês creem nisso? É claro, pois lá ainda é possível realmente levar adiante a mensagem divina e anunciar a palavra de Deus com todo o coração. Aqui, ainda se... Sim, prove isso. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Era um hamburguês com quem eu estive no navio que ia da Europa para o Canadá. E ele me viu lendo a Bíblia. Afinal, tem-se tempo de 11 dias para ler a Bíblia. E vejam só, ele veio e disse: o senhor está lendo nesse livro de conto de fadas? E eu pensei comigo mesmo: a palavra de Deus que é tão preciosa para mim, ele a descreve e explica como um livro de conto de fadas. Eu disse: prezado senhor, fique tranquilo, nós dois ainda nos encontraremos nessa viagem. E eis que isso aconteceu em pouco tempo. E chegou até um ponto, ele queria que eu provasse tudo. E tudo fosse demonstrado a ele. Então, no fim, eu disse para ele: se o senhor puder me mostrar a sua razão, a inteligência, então eu lhe mostrarei Deus. E ele começou a ficar inquieto, e eu disse: então mostre-me agora a sua razão, a inteligência, aqui mesmo, agora, nesse instante. Sim, disse ele, e se eu não consigo fazer? E eu disse: o senhor é burro demais para me mostrar a sua inteligência e ainda exige que eu lhe mostre o Deus Todo-Poderoso? E então a discussão começou mesmo para valer. Naquela época eu era jovem e tinha respostas rápidas, hoje eu envelheci. Vejam, do que se trata nos dias de hoje? Trata-se de dar razão a Deus e não colocar nada em dúvida, nada do que ele disse em sua palavra. Aqui, nesse texto, 2 Coríntios 5, os servos de Deus são descritos como enviados, como embaixadores de Cristo, que foram colocados em um ofício, em um ministério, em um chamado e uma responsabilidade, a saber, clamar em nome de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu em Cristo. Existe apenas uma revelação pessoal de Deus na Terra, e essa revelação está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os profetas falaram dele, e a palavra se cumpriu neles, mas houve apenas um que pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. É uma obra consumada, realizada e aperfeiçoada, consumada inteiramente por parte de Deus. Basta que aceitemos o que Deus já nos concedeu pela graça. E por isso, a proclamação do Evangelho para que as pessoas se tornem crentes. Eu gostaria de ler em Tito capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos eleitos de Deus e do conhecimento da verdade, que se manifesta por meio de uma vida de adoração a Deus, com base na esperança da vida eterna que o Deus infalível prometeu desde tempos eternos. Mas ele revelou a sua palavra no tempo determinado, por meio da pregação que me foi confiada em nome de Deus, nosso Salvador. Aqui chegamos ao ponto principal. A palavra, o conselho de Deus, estava estabelecido desde a eternidade. Os profetas predisseram o que aconteceria, e então os apóstolos ordenaram os fatos preditos e aqueles que se cumpriam e puderam escrever de acordo com o tempo determinado, foi anunciado por meio da pregação em nome ou sou mandato de Deus. Havia homens que não agiam por conta própria. Eu creio que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, que quem fala por conta própria dá testemunho de si mesmo, mas quem fala em nome do Senhor dá testemunho do Senhor. Duas passagens bíblicas, uma delas de João 8, versículo 12, aqui Nosso Senhor diz: então Jesus voltou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 7 de João, lemos a partir do versículo 16. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. E agora vem o ponto principal. Por favor, ouçam com atenção. E se alguém quiser cumprir a vontade dele, saberá se este ensinamento vem de Deus ou se eu falo por conta própria. Portanto, isso ainda se aplica hoje. Somente aquele que estiver disposto de coração a conhecer e cumprir a vontade de Deus, somente a ele será revelada a vontade de Deus. Todos os demais têm uma resistência interior e se opõem ao Espírito e à palavra de Deus. Mas, como está escrito aqui, eu vou ler novamente. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ele perceberá se esse ensinamento vem de Deus ou se estou falando por conta própria. Quem fala por conta própria busca a sua própria glória, mas quem busca a glória ou honra daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Que palavra maravilhosa! Eu sou muito grato a Deus por não precisar representar nenhuma congregação, nem mesmo minha própria obra missionária. Deus me colocou numa causa. Eu desejo servir a todos os filhos de Deus, como Caifás profetizou a respeito de Nosso Senhor. Quando ele for exaltado, então atrairá todos os filhos de Deus para si. Hoje não trata-se mais da construção de uma congregação. Hoje trata-se do chamado para fora, da preparação, da consumação da congregação de Jesus Cristo. Que congregação devemos construir, afinal? Amados, nós estamos hoje aqui, e se isso for um choque para vocês, então, por mim, tudo bem. Mas estamos hoje aqui para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse a Pedro: é você quem deve edificar a minha congregação. Ele não disse a Paulo: construa você a minha congregação. Ele estabeleceu diversos ministérios na congregação. Ele mesmo redimiu a congregação, ele edifica, ele aperfeiçoa e ele retornará para buscar a congregação que ele comprou na cruz do Gólgota. Portanto, ninguém pode dizer que se trata a congregação deste ou daquele, mas, assim como nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos parte da congregação do Senhor, que afinal é composto por pessoas de todas as línguas, povos e nações, de todas as denominações, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo para uma viva esperança e foram batizados pelo Espírito Santo para formar um único corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Passemos agora à missão divina. Para isso vou ler Atos capítulo 1, versículos 2 e 3. até o dia em que, pelo Espírito Santo, conferiu suas missões aos apóstolos que havia escolhido e, em seguida, foi levado ao céu. Há dois tipos de coisas. Acontece que algumas pessoas se imaginam de ter uma missão e há pessoas que agem em nome, sob missão, sob mandato dele, mas que nem saberiam o que deveriam fazer se não tivessem sido, de alguma forma, especificamente determinados para isso. Quando comissionadas para isso, quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que as missões dos homens de Deus sempre foram diferentes. Noé tinha sua missão, Abraão a sua, Enoque a sua, Moisés a sua, Josué a sua, Jó, todos eles, Elias, Eliseu, todos eles. Nenhum deles copiava o outro, cada um tinha a sua missão original. E sobre Noé está escrito: ele fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E sobre Moisés está escrito: ele fez tudo conforme lhe fora mostrado no Monte Santo. E a respeito de Elias está escrito em 1 Reis 18: eu fiz tudo isso conforme a palavra do Senhor. Portanto, homens de Deus são colocados na obra de Deus por meio de um chamado divino, a fim de anunciar à humanidade a palavra do momento e o que está atualmente no plano de Deus, de acordo com o desenrolar da história da salvação. Os verdadeiros homens de Deus têm uma visão geral do que Deus fez no passado, do que está fazendo no presente e do que ainda fará no futuro. Há quem simplesmente encare a Bíblia com um certo desprezo e diga: ah, sim, esse é um livro que fala sobre Israel e, além disso, sobre o que aconteceu há 2000 anos. Isso é o que eu vou fazer com esse livro, são todas histórias antigas. O que eu vou fazer com essas histórias antigas hoje, no século XX? Sim, quem eram esse Paulo, Mateus, esse Pedro, esse João? Essas pessoas, o que elas me interessam hoje? O que elas têm a ver comigo hoje? Vejam, na verdade, não é nada disso. É bem diferente. Deus sempre teve seus servos e mensageiros em todos os tempos. O que nós precisamos encontrar é esse fio condutor da profecia bíblica que se estende pelo Antigo e pelo Novo Testamento, onde somos iluminados por Deus a respeito do passado, do presente e do futuro, e obtemos uma visão geral de todo o plano de salvação de nosso Deus. Eu quero dizer, está escrito na carta aos Hebreus, em relação ao Antigo Testamento. Aqui em Hebreus 3, o homem de Deus registrou e expressou o seguinte. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Quanto a Moisés, embora tenha sido fiel em toda a sua casa, como servo, para dar testemunho do que deveria ser anunciado como revelação. Não apenas 10 mandamentos, não apenas todas as descrições dos sacrifícios, ele foi designado para dar testemunho do que mais tarde seria anunciado como revelação. Leamos no último livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, onde estão as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que está prestes a acontecer, e ele a revelou ao seu servo João por meio de sinais, enviando o seu anjo. Portanto, não apenas o passado, mas também o futuro. Todo o futuro da congregação foi iluminado. e as sete cartas têm caráter profético e histórico de salvação, e vivemos agora na última era da congregação, na era da congregação de Laodiceia, e por graça ouvimos a última mensagem, na qual todos os mistérios foram resumidos e revelados por graça. Portanto, não temos que proclamar verdades parciais. Por favor, também tomem isso assim de maneira correta. Isso não é um julgamento, muito menos uma condenação, mas apenas uma constatação. Quando Deus deu início a uma nova era nos dias da reforma religiosa, nem tudo foi revelado de uma só vez. Foi passo a passo a justificação pela fé. Esse foi o primeiro avanço. Nós precisamos imaginar da seguinte forma: até a Idade Média, todos aqueles que não pertenciam à Igreja Romana, fossem judeus ou cristãos, eles eram alvos fáceis. Não havia proclamação aberta do Evangelho. A Bíblia era proibida. Os clérigos podiam fazer o que bem quisessem. E eu ainda vivi a época em que os católicos não tinham permissão para ler a Bíblia. Agora tudo mudou, porque não havia mais como impedir. Mas naquela época era bem diferente, já que o prefeito da vila e o pastor sabiam ler. Hoje todo mundo sabe ler, hoje todo mundo sabe escrever. Mas vejam, Deus deu início a um novo começo desde os dias da reforma religiosa. Havia homens na Suíça, na Espanha, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os lugares. Aqui um Wycliffe, lá um Hus, acolá um Zwingli, mais adiante um Calvino, aqui um Lutero, Schwenkfeld. Quem quer fosse todos eles, Erasmo em Roterdã. Não havia mais como deter isso. A virada havia chegado. Deus deu início a um novo começo. E Martin Lutero foi o maior homem de Deus que nós tivemos. Schwenkfeld, seu companheiro de jornada, já havia ido além em termos de compreensão do que Lutero havia alcançado. Mas não vamos nos aprofundar nesse assunto agora. De qualquer forma, um recomeço verdadeiramente novo foi operado por Deus. Depois disso, seguiu-se um avivamento após o outro. John Wesley e muitos outros surgiram para proclamar a palavra, como William Booth e todos os outros. E então surgiu um Moody, depois Sankey, depois Finney, depois vieram todos eles. E até a virada do século. Um Wigglesworth aqui, um Dr. Price ali. Deus sempre teve homens em todos os lugares, em todas as épocas. Mas agora vivemos no fim dos dias. E se vocês, minhas estimadas senhoras e senhores, prezados amigos, amados irmãos e irmãs, pensam que eu não sei do que estou falando, então estão enganados. Eu não viajaria pelo mundo inteiro se eu não soubesse do que estou falando e em quem eu creio. Nós vivemos no tempo do fim, nós falamos sobre isso de forma muito clara e resumida em breve. Importante é que compreendamos a parte espiritual, a saber que Deus caminha com seu povo de conhecimento em conhecimento, de clareza em clareza, da justificação pela fé em Jesus Cristo, na obra de redenção realizada na cruz, até a santificação na palavra da verdade, da santificação na palavra da verdade até o batismo com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo até a introdução e o ser preenchido com toda a plenitude de Deus, da qual Paulo já escreveu, até que tudo seja restaurado e restabelecido no estado em que a congregação se encontrava no início. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de vir. Assim como ele agiu no início, assim ele agirá no fim. A congregação que Deus está agora chamando à tona, na qual tudo será restaurado, tem que ser encontrada no fim no mesmo estado, com a mesma força, com o mesmo ensinamento. Tudo tem que ser e será no fim como era no início. Quando Jesus retornar, então está escrito sobre ele e o acontecimento do seu retorno em Mateus 25, e as que estavam preparadas entraram com ele para a ceia das bodas e a porta foi fechada. Há pessoas que dizem que o Senhor Jesus já veio. Isso me faz sorrir um pouco, embora me cause dor, mas eu digo, enquanto eu ainda estiver na terra, ele não veio, pois quando ele vier, eu partirei. Pois está escrito, eu vou preparar um lugar para vocês e retornarei para levá-los para mim, para que também vocês estejam onde eu estou. João 14, 1 a 3. E assim fica. Jesus não voltará a essa terra, por isso ele advertiu, escreveu e mandou escrever. Quando disserem, ele está aqui, ele está ali, ele está no deserto, ele está nos aposentos, não creiam, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim será o retorno do Filho do Homem. E quando se trata da palavra de Deus, o irmão Frank não admite nenhum compromisso. Vocês podem ficar com a minha cabeça, mas nada de compromisso. Vocês ouviram isso? Vocês podem receber minha cabeça, vocês podem me decapitar, mas não vão conseguir nenhum compromisso da minha parte quando se trata da santa palavra de Deus, pois eu fui chamado para proclamar a verdade da palavra de Deus e eu estou disposto a pagar por ela com a minha vida. Isso foi bem claro. Vamos prosseguir agora. Mas agora vai melhorar um pouco. Quem precisa ir pode ir. Não estamos zangados com ninguém. Afinal, o tempo de todos é limitado.